Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos, estão com a Voz da América. E esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 5 de março de 2016. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação está convosco, como sempre, Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 5 de março de 2016, para além das notícias do mundo, vamos falar aqui no espaço Janela de Angola de sinistralidade em Angola e o que pode ser feito para diminuir os acidentes rodoviários. Teremos também as últimas da música na América, mas para já vamos então aqui às notícias do dia.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. Aqui nos Estados Unidos realizam-se este fim de semana mais eleições primárias com vista à escolha dos candidatos às presidenciais de novembro próximo. O bilionário Donald Trump, que lidera os candidatos do Partido Republicano, decidiu cancelar uma programada intervenção numa conferência política conservadora perto de Washington, deslocando-se em vez disso ao estado de Kansas, onde decorrem eleições. O Kansas é um dos 5 estados e um território americano que estão a realizar eleições primárias hoje e amanhã. Hoje, tanto o Partido Republicano como o Partido Democrático realizam eleições no estado do Kansas e da Louisiana. Os democratas têm ainda eleições no Nebraska e os republicanos no Kentucky e no Maine. Amanhã, os democratas votam no Maine, os republicanos no território de Porto Rico. Na Turquia, a polícia disparou granadas de gás lacrimogéneo e balas de borracha contra centenas de manifestantes protestando contra a tomada do controle pelo governo do maior jornal do país. As autoridades turcas assumiram o controle do jornal no âmbito de uma operação contra os meios de comunicação ligados a um grupo religioso cujo líder vive no exílio nos Estados Unidos. Fethullah Gulen, residente nos Estados Unidos, é acusado de traição pelo governo de Ankara. No Afeganistão, os talibãs deram a entender que não são boas as perspectivas de conversações de paz com o governo de Cabul. Numa declaração enviada hoje à Voz da América, os talibãs dizem que a sua liderança ainda não decidiu se vai encetar conversações de paz com o governo de Cabul, porque acredita que esse esforço seria contraproducente enquanto todas as forças estrangeiras não tenham deixado o país, enquanto não sejam levantadas as sanções contra os seus dirigentes e enquanto os prisioneiros talibãs não forem libertados. A declaração refere ainda que os ataques aéreos americanos continuam no país e que forças americanas terrestres estão também no terreno, enquanto as forças afegãs intensificam as suas operações. Nessas condições, refere a liderança dos talibãs, quaisquer conversações não fariam sentido. A China anunciou uma série de medidas para tentar fazer com que a segunda maior economia mundial cresça pelo menos 6,5% este ano. O primeiro-ministro chinês disse que as perspectivas de crescimento situam-se entre 6,5% e 7% durante a apresentação hoje de um relatório governamental. Os eslovacos vão hoje às urnas para eleições legislativas, tendo por pano de fundo a crise de imigração na Europa, embora a Eslováquia não seja um dos principais destinos. A Eslováquia vai assumir a presidência rotativa da União Europeia em junho que vem, o que conferiria ao seu governo um papel mais destacado nos debates sobre a crise de imigração. E por último, a presidente brasileira Dilma Rousseff criticou as táticas da polícia na sua investigação do antigo presidente Lula da Silva sobre alegações de corrupção. A polícia alega que Lula da Silva recebeu luvas de companhias de construção civil durante contratos com a petrolífera brasileira Petrobras.
Obrigado, Mundo em Notícia, aqui na Voz da América. Março, 5 de março de 2016, hoje é sábado. Votos então de um bom sábado na companhia da emissão vespertina em português da Voz da América.
A Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Qual será a solução para uma melhor mobilidade e redução da sinistralidade em Angola? Atendendo a que a sinistralidade é a segunda maior causa de morte no país, com uma média de mortes diárias de 10 a 12 pessoas, devido a acidentes envolvendo carros e estradas e também pessoas, claro. Este é o tema que nos propõe o Kim Chaliongo nos próximos minutos.
A falta de vias terciárias ou alternativas para o escoamento do trânsito em Luanda tem sido a razão para o aumento do congestionamento e a mobilidade deficitária dentro da capital angolana. Aliado ao fenómeno engarrafamento, está também o aumento da sinistralidade rodoviária, resultante do desrespeito ao código de estrada e das más condições das vias de circulação terrestre. A Direção Nacional de Aviação e Trânsito reconhece que grande parte das estradas não tem iluminação, nenhuma sinalização adequada, para além de muitos veículos automóveis em circulação apresentarem mau estado técnico. O especialista em trânsito e mobilidade urbana, Vasco da Gama, refere que o congestionamento na metrópole angolana deve-se ao facto da oferta de estradas, concebidas para 1 milhão de habitantes, não corresponder à atual demanda de automóveis.
Vias, porque o trânsito em Luanda é feito só nas vias principais. Não é? Nós não temos alternativas. Se estiveres na baixa da cidade e quiseres chegar ao quilómetro 30, não tens muitas alternativas senão utilizar a de Olinda Rodrigues, que para muitos é a estrada de Catete. Porquê? Porque esta é a principal desta zona, o que aumenta o tráfego automóvel na própria de Olinda Rodrigues, e isto poderia ser resolvido se, por exemplo, tivéssemos vias que passassem no interior do Cazenga, descem para Viana. Se tivéssemos vias que passassem pelo bairro popular, a zona do Avô Cumbi, Golfe, Palanca, até Viana, as secundárias e terciárias. Nós não temos isso, infelizmente, e todos nós somos obrigados a utilizar as mesmas vias. E para testar isto, basta olhar que das 5 da manhã até às 11 da manhã, o congestionamento na Diolinda Rodrigues tem um sentido único. É de Viana para o centro da cidade. Porquê? Porque as pessoas vão todos trabalhar para o centro da cidade.
Se há 40 anos a cidade acolhia 1 milhão de habitantes e menos da metade destas possuía um meio rolante, hoje são cerca de 6 milhões de habitantes e mais de 2 milhões de veículos a circularem pelas diferentes artérias dentro do centro político e administrativo de Angola. O especialista defende a construção de vias terciárias que deverão servir de alternativa para o tráfego e a mobilidade em Luanda, sobretudo na ligação com o município de Viana, localizado a sudoeste da capital. O surgimento de cidades habitacionais sem um plano diretório de gestão urbana, aliado à não descentralização dos serviços administrativos essenciais, também é dos fatores que influenciam o exponencial aumento do congestionamento na urbe.
Nos últimos tempos vão sendo criados novos bairros, novas zonas de residência nos municípios, as centralidades, mas infelizmente estas pessoas que vivem nas centralidades têm de sair destas centralidades para irem ao centro da cidade trabalhar. Essa é uma política que pode desanuviar o problema, ou seja, à medida em que vão sendo construídos condomínios, vão sendo construídas centralidades, deveríamos pensar em retirar serviços essenciais a estas zonas, no sentido de permitir que aquelas pessoas que vivem na centralidade de Cacoaco não tenham necessidade de ir, por exemplo, na zona do Prenda para dar aulas, por exemplo. Não faz sentido que um professor que tenha conseguido uma casa no Quilamba tem de ir à ilha de Luanda dar aulas. Porquê? Porque ou no Quilamba, ou nas zonas que circundam ao próprio Quilamba, nós poderíamos encontrar escolas para estas pessoas darem aulas. E a tomar esta decisão, estaríamos a retirar um veículo que sai do Quilamba para o centro da cidade. Essa é uma das medidas que pode resolver o problema. Mas há outros elementos que contribuem significativamente nessa questão do trânsito afunilado em Luanda, que até hoje continuam a passar despercebidos ou, se não, mesmo ignorados.
Recentemente, o Governo Provincial e a Unidade de Trânsito de Luanda tentaram ensaiar o projeto denominado Trânsito Reversível, que consistia em alterar o trânsito na estrada de Catete, a Avenida de Olinda Rodrigues, para a sua circulação nos dois sentidos, das 5 às 9 horas da manhã, para sair de Viana ao centro da cidade, e das 15 às 19 horas do centro para Viana. O modelo não chegou a ser ensaiado por falta de um estudo mais acabado em relação às vias rodoviárias alternativas. Alguns dias antes da sua implementação, a Polícia Nacional justificou-se, alegando a necessidade de construção e a reabilitação de mais vias terrestres antes da efetivação do projeto. Na equação congestionamento, infraestruturas rodoviárias e mobilidade, os taxistas devem ser tidos em conta na planificação das vias, já que em muitos casos são estes os causadores dos quilómetros de filas de trânsito e as longas horas de afunilamento das estradas. Vasco da Gama sugere a criação de paragens específicas para os taxistas e a construção de vias exclusivas para as viaturas ao serviço de táxi.
Na falta de um lugar próprio para o serviço do taxista, este carrega e descarrega na faixa mais à direita, o que é uma obstrução. O que acontece é que quem vem na faixa mais à direita, que é anormal para a nossa circulação, quando chega numa paragem de táxi, obrigatoriamente tem de ir da faixa mais à esquerda, porque a mais à direita onde ele vinha está obstruída. Está obstruída porque é porque o taxista está a carregar. Este exercício implica redução considerável da velocidade. Se vinha a 60 a hora, tem de passar a 20, 10 a hora. Ora, o que é que isto dá? Isto dá um foco de congestionamento mais ou menos tradicional. Por isso é que tu sais do Jumbo, circulas à vontade e quando chegares junto à Cimex, você obrigatoriamente tem que reduzir a velocidade. Por quê? Porque aí todos os dias, quase 24 horas, tem um taxista a carregar. Como resolver isto? É fazer o contrário. Ao invés de lhes deixar que carreguem, descarreguem por cima da faixa mais à direita, era criar uma baia, não é? Um lugar onde eles pudessem carregar e descarregar sem interferir naqueles que estiverem a circular na faixa mais à direita. Esta é uma situação.
Se o congestionamento em Luanda é resultante da falta de disciplina dos automobilistas, os acidentes rodoviários também são motivados pela mesma causa. Diariamente morrem, vítimas de sinistralidade nas estradas de Angola, 10 a 13 pessoas, sendo esta considerada atualmente a segunda maior causa de mortes no país, depois da malária. Vasco da Gama, jornalista e especialista em trânsito e mobilidade urbana, defende também que o Estado deve fazer sentir a sua mão pesada para pôr fim à anarquia rodoviária, caracterizada pelo cometimento de diversas infrações ao Código de Estrada.
Para já, as nossas vias não têm disciplina. As nossas vias são utilizadas como se estivessem tanto num estado falhado. Eu tenho dito isso para perceber que o Estado tem muitos problemas, tendencialmente a anarquia, basta olhar para o comportamento dos cidadãos na via pública. E quem vai para a via pública percebe que nós temos um problema que os sociólogos chamaram de anomia social, na segunda vertente, que é o facto de as regras existirem, mas nunca serem aplicadas. E nós vemos isso, nós atravessamos em qualquer lugar, nós atravessamos inclusive fora das passadeiras, mas ao lado das passadeiras, e isto faz com que tenhamos muitos atropelamentos. Mas também isto resulta de alguma impunidade que vamos vendo por aí, porque infelizmente aqui as regras de trânsito são atropeladas diariamente e não há contrapartida, mas mais do que isto, nós temos outros elementos ligados aos acidentes, que são os despistes, que são os capotamentos, que são os choques entre veículos, e temos muitos acidentes. E temos muitos acidentes porquê? Porque, apesar de termos poucas vias principais, temos algumas, que é o caso da própria de Olinda Rodrigues, que é o caso da via de Cacoaco, o caso da via do Rocha, do aeroporto, que são vias que hoje já se podem enquadrar nos padrões internacionalmente aceitos, não é? São vias devidamente demarcadas e com alguma fluidez e com mais de duas filas de trânsito. O que é que ocorre? É que esta anarquia que eu acabei de referir, em termos de ultrapassagens, em termos de travessia, acaba por motivar uma anarquia quase total, em que os limites de velocidade não são controlados, diga-se de passagem. As manobras, até consideradas perigosas, são observadas quase sempre.
Mão pesada também é defendida pelo antigo instrutor de condução, José Magalhães. Mas o também jornalista refere, por outro lado, que a retenção da carta e o consequente pagamento de caução, sem um aconselhamento prévio ao automobilista, não resolve o problema.
Primeiro quer prender, depois te aconselhar já na esquadra. Quer dizer, você é preso e na esquadra onde... Não, precisa. Você tem a família no carro, tem os colegas, tem os irmãos, tem os vizinhos. Ali mesmo, na presença daquela pessoa, é que você é chamado a atenção na via pública. E, entretanto, este conselho há de servir para os demais utentes, no momento, no interior do veículo. Compreende? Então, e o agente tem de ter este princípio, passa aqui a redundância, primário. Como? Educar primeiro, sensibilizar primeiro.
Por sua vez, o inspetor-chefe Hélder Matar, da Direção Provincial de Aviação e Trânsito, chama atenção para o facto da sinalização e a instalação de postos de iluminação pública nas estradas não ser da competência da Polícia Nacional.
Saibam separar o papel da polícia com o papel do Estado, não é? Ou dos governos provinciais. A sinalização das ruas não é da competência da Polícia Nacional. Nós podemos, em função da nossa atividade, aconselhar, sugerir, pronto, vir a público e orientar os nossos cidadãos, mas isso de sinalizar as vias públicas não é propriamente da competência policial. Iluminação das vias não é da competência policial. Mas nós temos estado a aconselhar os nossos ouvintes, sobretudo os automobilistas, que na falta da iluminação existem dois aspectos que podem salvaguardar tanto a nossa integridade física enquanto motoristas como a dos demais utentes da via pública, que é primeiro a precaução e segundo a iluminação do próprio veículo, porque ele não tem iluminação pública, mas tem iluminação do veículo e pode trafegar com a iluminação do veículo com precaução. Eu continuo a insistir e tenho estado sempre a dizer, o grande problema da sinistralidade rodoviária, claro, existem vários fatores que estão na base da sinistralidade rodoviária. A sua resolução não é só da polícia nem do cidadão, não é só por ali. A sua resolução é multissetorial. São muitos setores, são muitos setores que contribuem para que a sinistralidade termine. Mas, essencialmente, é o problema de consciência.
José Magalhães defende, por outra via, a adoção de medidas duras para pôr cobro à corrupção e à consequente responsabilização, quer do agente regulador de trânsito, quer do automobilista. O também jornalista denuncia a existência de uma rede a nível da Direção Nacional de Viação e Trânsito, em colaboração com muitas escolas de condução, que facilita a obtenção de cartas de condução de forma ilegal.
Não, mas deve ter que começar a responsabilizar cada vez mais os automobilistas.
Mas existem as multas.
Está bem, mas as multas nem sempre facilitam. Por quê? Porque também existem aquelas multas tratadas na rua.
Como é que se explica isso?
É simples. É para, se não queres que eu te levo a carta, arranja aí com os dois saldos. A multa está resolvida. E, entretanto, está a moral do polícia comprometida. Mas, entretanto, o bolso satisfeito, está o automobilista errado, não é? Vaidoso. Esses polícias não são nada.
Aí está mais uma vez a questão da corrupção.
Já vejo.
Então, acha que se deviam adotar medidas mais duras para os infratores? E quando falamos infratores, gostava que não olhasse apenas para os automobilistas, mas também para os agentes reguladores de trânsito.
Certo. Olha, sem fugir à conversa, mas acho que foi ontem, antes de ontem, eu vi a Rádio Nacional a passar o seguinte a seguinte notícia. Agentes do SME, não é? O Serviço de Imigração Estrangeira anunciou
expulsão,
ok. Expulsão de funcionários daquela instituição, ok. Não é taxativamente também a via correta, porque pode-se primeiro suspender e depois então averiguar o caso e depois partir para o terceiro passo. Bem, se já se expulsou, de certeza que já terão partido para os três passos. Mas é importante que se pegue em medidas duras para responsabilização, quer dos automobilistas, como dos agentes de trânsito.
Nessa perspectiva, como é que olha para o serviço das escolas de condução? Será que eles também têm estado a falhar? Ou é mesmo questão de falta de observância das regras por parte dos automobilistas?
Gaeta, eu aqui vou ser aberto e honesto contigo. Eu também já fui professor de uma escola, de várias escolas de condução. Dava aulas de código de estrada e também mecânica. Vou-te ser mesmo aberto, meu caro, de coração. Existe no nosso país uma pesada rede, digamos, influência no que a obtenção da carta de condução diz respeito. Esta mesma rede está ligada a quem? Está ligada à aviação e trânsito e também às escolas de condução. Então, aí há que se combater essa rede para não termos cartas de condução na via pública desnecessariamente, abaldamente, compreende? E nas mãos de quem nem sequer o ABC ou o AEOU do Código de Estrada sabe, da mecânica sabe, da condução sabe. Então esta rede é que deve e tem de ser desmistificada, deve e tem de ser destruída para se evitar o link que existe entre as escolas de condução e a Direção Nacional de Aviação e Trânsito. Estou a dizer isso, repito, com conhecimento de causa. Repito, também já fui professor. Então, temos que ser honestos. Se quisermos que as coisas neste capítulo comecem a funcionar com cabeça, tronco e membro, é importante que a Direção Nacional de Investigação Criminal entre no terreno e desfaça. Quer dizer, não será possível terminá-lo, ok, a gente compreende, mas que se reduza, não é verdade? Que se reduza ao máximo esse jogo.
Para o nosso interlocutor, é importante a reorganização técnica da Direção Nacional de Aviação e Trânsito para que seja possível a retenção da carta de condução dos automobilistas reincidentes no cometimento de infrações. O surgimento desregrado de escolas de condução é outro dos muitos problemas cujo Estado precisa pôr ordem, mas o antigo instrutor de condução mostra-se cético em relação à tomada de medidas por parte das autoridades, já que muitas escolas, segundo o nosso interlocutor, são de elementos ligados à aviação e trânsito, ao Ministério dos Transportes, aos Serviços de Investigação Criminal e ao Ministério do Interior.
Gaeta, primeiro temos que jogar pelo seguinte. A carta de condução é o documento que habilita o seu titular a conduzir veículos automóveis na via pública. E este documento não pertence ao cidadão, pertence ao Estado. Quer dizer que o Estado, a qualquer hora e momento, pode sim retirar a carta de condução ao cidadão. Porque você não pode ter a carta de condução como uma arma mortífera. Hoje você que atropelou, hoje você que matou, hoje... Oh, mas é sempre o António. Não, vamos lhe retirar ainda a carta de condução por 2-3 anos, para virmos o que é que se passa. Há um psicólogo a acompanhar. Então as autoridades, na minha opinião, deveriam fazer o quê? Primeiro, reorganizar aviação e trânsito, mas no sentido técnico, para não termos mais cartas de condução a sair aí a Lagardé. Não, reorganizar primeiro a aviação e trânsito. Segundo, a aviação e trânsito deveria estar milimetricamente ligada a quem? Às escolas de condução, mas as escolas de condução com credibilidade, aquelas que transmitem credibilidade, porque são poucas aqui na nossa Luanda.
Para não falar do país inteiro.
São poucas. No país só havia uma, que era a Condauto. E são várias. Então, mas de quem são essas escolas de condução? São de elementos ligados à aviação e trânsito, elementos ligados ao Ministério do Transporte, elementos ligados à Direção Nacional de Investigação Criminal, elementos ligados ao Ministério do Interior. Por quê? Porque dá dinheiro. A escola de condução dá muito dinheiro e o dinheiro que dá às escolas de condução é infinito, porque o indivíduo que tem hoje 17 anos, amanhã terá 18, vai precisar de uma carta de condução. Então está aí o excesso de escolha de condução sem regra e desnecessariamente por tudo quanto é canto.
Devido ao trânsito carregado e à falta de descentralização dos serviços essenciais e alguns postos de trabalho, muitas são as famílias obrigadas a se levantarem às 4 da madrugada para 30 minutos mais tarde partirem de casa para o serviço. Numa viagem de 50 ou 20 quilómetros, dependentemente do ponto da cidade em que habita, mas que pode durar 2 a 3 horas no mínimo até alcançar o centro da capital. O executivo angolano tem vindo a desenvolver um projeto de reabilitação de algumas vias, construção de novas estradas e a requalificação de algumas ruas estratégicas para o escoamento do trânsito. Porém, a demora e a fraca qualidade do material utilizado têm tornado estes projetos fracassados. Ligadas às causas do fracasso dos projetos, estão também as fortes chuvas que caem na cidade, já denominadas como os grandes fiscais de obra, na metrópole angolana. A cada enxurrada, dezenas de vias ficam obstruídas, casas inundadas e destruídas, várias pessoas perdem a vida, para além de dezenas de quilómetros de asfalto serem corroído pelas águas. Situações que contribuem em grande medida para o aumento do congestionamento face à incapacidade de resposta das autoridades. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã, domingo, temos aqui o músico angolano Elias Di Camões e a discussão sobre 60 anos de carreira deste homem do Semba. Depois falaremos saúde com a doutora Nídia. Vamos continuar a falar de cancro. Depois vamos ter então a conversa com um dos nossos amigos ouvintes, porque é domingo. Agora, nesta emissão de sábado, a música. E como estamos no mês da mulher, uma voz masculina que cantou a mulher muito bem. John Lennon e Woman.
Woman, I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feeling and thankfulness for showing me the meaning of success.
Convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e ali podem ver os vídeos de segunda a sexta sobre as manchetes africanas, as manchetes do mundo. Temos também o vídeo sobre as últimas da campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos. I love you. esqueça que pode ver e ouvir as histórias da Voz da América nesta emissão vespertina em português na internet. O endereço é voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário. Pode associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter, encontrar-nos no Instagram e pode também contactar connosco através do WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. Esta é a Voz da América e convosco aqui no estúdio está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. De novo, votos renovados de um bom sábado na nossa companhia. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655 onda média, 1.530 na internet, www.voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, em FM também em São Tomé. Estamos ainda em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro. E FM Encontro-nos em Bissau, com a Rádio PGGT. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, vamos saber o que há de novidade musical aqui nos Estados Unidos. É o Top 10 da música americana. Mas para já, vamos saber quais são as novidades noticiosas do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone apresentando o noticiário Eduardo Ferro. Aqui nos Estados Unidos realizam-se este fim de semana mais eleições primárias com vista à escolha dos candidatos às presidenciais de novembro próximo. O bilionário Donald Trump, que lidera os candidatos do Partido Republicano, decidiu cancelar uma programada intervenção numa conferência política conservadora perto de Washington, deslocando-se em vez disso ao estado de Kansas, onde decorrem eleições. O Kansas é um dos 5 estados e um território americanos que estão a realizar eleições primárias hoje e amanhã. Hoje, tanto o Partido Republicano como o Partido Democrático realizam eleições nos estados do Kansas e da Louisiana. Os democratas têm ainda eleições no Nebraska e os republicanos no Kentucky e no Maine. Amanhã, os democratas votam no Maine e os republicanos no território de Porto Rico. Na Turquia, a polícia disparou granadas de gás lacrimogéneo e balas de borracha contra centenas de manifestantes protestando contra a tomada do controle do maior jornal do país. As autoridades turcas assumiram com efeito o controle do jornal no âmbito de uma operação contra os meios de comunicação ligados a um grupo religioso cujo líder vive no exílio nos Estados Unidos. Fethullah Gülen, residente nos Estados Unidos, é acusado de traição pelo governo de Ankara. No Afeganistão, os talibãs deram a entender que não são boas as perspectivas de conversações de paz com o governo de Cabul. Numa declaração enviada hoje à Voz da América, os talibãs dizem que a sua liderança não decidiu ainda se vai encetar conversações de paz com o governo de Cabul, porque acredita que esse esforço seria contraproducente enquanto todas as forças estrangeiras não tenham deixado o país, enquanto não sejam levantadas as sanções contra os seus dirigentes e enquanto os prisioneiros talibãs não forem libertados. A declaração refere ainda que os ataques aéreos americanos continuam no país e que forças americanas terrestres estão também no terreno, enquanto as forças afegãs intensificam as suas operações. Nessas condições, refere a liderança dos talibãs, quaisquer conversações não fariam sentido. A China anunciou uma série de medidas para tentar fazer com que a segunda maior economia mundial cresça pelo menos 6,5% este ano. O primeiro-ministro chinês Li Keqiang disse que as perspectivas de crescimento se situam entre 6,5% e 7% durante a apresentação hoje de um relatório governamental. No ano passado, a economia chinesa cresceu 6,9%, o seu ritmo mais lento dos últimos 25 anos. Os eslovacos vão hoje às urnas para eleições legislativas, tendo por pano de fundo a crise da imigração na Europa. Embora a Eslováquia não seja um dos principais destinos dos imigrantes, a Eslováquia vai, no entanto, assumir a presidência rotativa da União Europeia em julho que vem, o que conferiria ao seu governo um papel mais destacado nos debates sobre a crise de imigração. A presidente brasileira Dilma Rousseff criticou as táticas da polícia na sua investigação do antigo presidente Lula da Silva sob alegação de corrupção. A polícia alega que Lula da Silva recebeu luvas de companhias de construção civil durante contratos com a petrolífera brasileira Petrobras. Ontem, quando Lula da Silva foi levado pela polícia para prestar depoimentos, eclodiram manifestações de apoio e depois da sua libertação, o antigo presidente brasileiro disse que as alegações tinham motivações políticas.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado, 5 de março de 2016. Estamos a transmitir desde Washington. E na nossa emissão de amanhã domingo, vamos ter aqui um debate sobre os 60 anos de carreira do grande nome do Semba em Angola, Elias Dia Camueso. E na segunda meia hora teremos a doutora Nídia para nos falar saúde e um dos nossos amigos ouvintes também. Portanto, isto amanhã domingo. Agora, nesta emissão de sábado, vamos então aqui à Música da América, o Top 10 com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixemos-nos de palavras e começamos pela canção Love Yourself, interpretada por Justin Bieber. For all the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that. My mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, it tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that. My mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Era Justin Bieber com Love Yourself. Conforme prometido, notícias do mundo da música, os Eagles of Death Metal cancelaram toda a digressão europeia devido a uma lesão na mão de Jesse Hughes, fundador da banda. O grupo atuou em novembro no Bataclan, um clube parisiense, durante os ataques contra a capital francesa. Os Eagles of Death Metal iniciaram a digressão na Europa no dia 13 de fevereiro. A banda tinha ainda 8 concertos agendados. Em dezembro, o grupo revelou novas datas para a digressão, que tinha sido cancelada depois dos atentados de Paris. Recordamos que no dia 13 de novembro, o grupo atuava no Bataclan perante cerca de 1.500 espectadores, quando um grupo de jihadistas entrou na sala de espetáculos e abriu fogo indiscriminadamente, matando 90 pessoas, entre as quais o agente comercial da banda, Nick Alexander, e 3 membros da produtora. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos propor-lhe de seguida Adele com Hello.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us running out of time. So
hello.
Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com 21 Pilots e o tema Stressed Out.
I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face. And I care what you think.
Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed. The different names, we would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at their face, saying, wake up, you need to make money. Yeah, we used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at their face, saying, wake up, you need to make money. Yeah, wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
We used to play pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. We used to play pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. To play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah.
Eram 21 Pilots com o tema Stressed Out. Mais notícias do mundo da música aqui na Voz da América. O cantor americano Bruce Springsteen vai lançar a sua autobiografia, que vai ser publicada já em setembro próximo. No livro, ele recorda a sua infância em Freehold, na Nova Jersey, e revela pela primeira vez a história das batalhas pessoais que o inspiraram e explica os significados de algumas canções, como a que dá o nome ao livro Born to Run. E ficamos de seguida aqui com, na Voz da América, com Rihanna e o seu último trabalho, Work.
Just sit back and watch me work, work, work.
Rihanna com Work. E deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com a Chainsmokers e o tema Roses.
Take it slow, but it's not typical.
Quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado a esta hora.
O Amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro, aqui nos Estados Unidos realizam-se este fim de semana mais eleições primárias com vista à escolha dos candidatos às presidenciais de novembro próximo. O Kansas é um dos cinco estados e um território americano que estão a realizar eleições primárias hoje e amanhã. Hoje, tanto o Partido Republicano como o Partido Democrático realizam eleições nos estados do Kansas e da Louisiana. Os democratas têm ainda eleições no Nebraska e os republicanos no Kentucky e no Maine. Amanhã, os democratas votam no Maine, os republicanos no território de Porto Rico. Na Turquia, a polícia disparou granadas de gás lacrimogéneo e balas de borracha contra centenas de manifestantes que protestavam contra a tomada de controle do maior jornal do país. As autoridades turcas assumiram o controle do jornal no âmbito de uma operação contra os meios de comunicação ligados a um grupo religioso cujo líder vive no exílio nos Estados Unidos. No Afeganistão, os talibãs deram a entender que não são boas as perspectivas de conversações de paz com o governo de Cabul. Numa declaração enviada à Voz da América, os talibãs dizem que a sua liderança ainda não decidiu se vai encetar conversações com o governo de Cabul porque acredita que esse esforço seria contraproducente enquanto todas as forças estrangeiras não tivessem deixado o país, enquanto não forem levantadas as sanções contra os seus dirigentes e enquanto os prisioneiros talibãs não forem libertados. A China anunciou uma série de medidas para tentar fazer com que a segunda maior economia mundial cresça pelo menos 6,5% este ano. O primeiro-ministro chinês disse que as perspectivas de crescimento situam-se entre 6,5% a 7% durante a apresentação hoje de um relatório governamental.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 5 de março de 2016, despede-se Ana Guedes, que esteve na apresentação, e o Mariano Bartolomeu, que esteve na produção. Um bom resto de sábado, amigos ouvintes. Marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui, à mesma hora. Até lá, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.